Om Shanti, Bulimatinal, 1º de maio de 2026. Essência. Doces filhos, ao seguirem as direções de Ravan e difamarem o pai, Bharat se tornou tão sem valor como uma concha. Agora reconheçam-no e vocês se tornarão ricos. Pergunta: qual é o segredo maravilhoso que está escondido no quadro da escada? Resposta: que existe a dança de devoção durante meio ciclo e a dança de conhecimento durante a outra metade do ciclo. Quando há a dança de devoção, não há a dança de conhecimento, e quando há a dança de conhecimento, não há a dança de devoção. A recompensa de Rava continua durante meio ciclo e vocês, filhos, têm a experiência da sua recompensa durante meio ciclo. Este segredo profundo está escondido no quadro da escada. Música. Saudações a Shiva. Om Shanti. O pai senta-se aqui e explica que vocês fizeram muitas danças devocionais no caminho de devoção. Vocês não fizeram a dança de conhecimento. Quando há a dança de devoção, não há a dança de conhecimento. Quando há a dança de conhecimento, não há a dança de devoção, pois a dança de devoção conduz vocês ao estágio de queda. Nas idades de ouro e de prata não há devoção. A devoção tem início na idade de cobre. Quando a devoção começa, a recompensa do conhecimento termina e há o estágio de queda. O pai senta-se aqui e explica como vocês descem. Eu venho e conto a vocês, filhos, a cada ciclo. Vocês, filhos, me difamarão muito. Eu venho quando há muita difamação da religião original e eterna das divindades em Bharat. O pai também explica o que é difamação. O pai diz: eu venho a cada ciclo e torno os residentes viciosos do inferno de Bharat em residentes do paraíso. Foi devido a vocês terem me difamado ao seguirem direções demoníacas que vocês se tornaram tão miseráveis. Houve o reino de Rama e agora é o reino de Rava. Esta é chamada de peça de vitória e derrota e de dia e noite. Agora pensem em quando eu viria. Aqueles a quem eu dei o reino agora perderam aquele reino. Todas as contas kármicas foram explicadas a vocês. Eu venho e lhes dou a sua herança. E então, Ravan vem e amaldiçoa vocês. Isto se aplica a Bharat em particular e ao mundo como um todo. Ninguém conhece o louvor de Bharat. De início havia apenas Bharat. Ninguém sabe quando ela existiu, como ela era, nem quem governava lá. Eles não entendem nada. Aqueles que eram divindades tinham formas humanas, mas o caráter era de divindades. Agora, embora eles estejam em formas humanas, o caráter deles é maligno. Ninguém entende o que vocês explicam, pois eles não conhecem o Pai de além deste mundo. Em vez disso, eles o difamam. Ao difamarem o Pai, eles se tornaram completamente desprezíveis como conchas. Houve a queda de Bharat. O pai diz: eu venho quando a condição dela fica assim. Agora eu estou explicando a vocês face a face. Eu também expliquei a vocês do mesmo modo no ciclo anterior. A comunidade das divindades está sendo estabelecida e vocês estão mudando de humanos em divindades. As pessoas não sabem quando o Pai vem. Com muita felicidade, vocês experimentam sua recompensa nas idades de ouro e de prata. Então, quando vocês são amaldiçoados por Ravan na idade de cobre, tudo termina. Similarmente, as divindades, depois de terem experimentado a recompensa, não continuam a existir após o fim da Idade de Prata. A recompensa demoníaca de Ravan então começa. Inicialmente, a devoção é sem adulteração e se torna adulterada. O quadro da escada é muito preciso. Tudo se torna Satopradã e então Sato, Rajo e Tamo. A liga continua a se misturar. Tudo é explicado a vocês, filhos, de forma muito clara, mas não está sendo tão assimilado. Alguns simplesmente não têm a sabedoria de conseguir explicar aos outros. Alguns são muito experientes e o Dharna deles também é muito bom. É numérico. Nem todos os estudantes são do mesmo modo. Definitivamente um número será dado a cada um. É muito fácil explicar alguém. O pai diz, lembrem-se de mim. Eu sou o seu pai ilimitado, o criador do mundo. Ao se lembrarem de mim, vocês receberão a sua herança ilimitada. Somente ao terem lembrança, a liga será removida. Simplesmente expliquem a eles. Vocês, povo de Bharat, eram Satopradã na Idade de Ouro e agora se tornaram Tamopradã na Idade de Ferro. A liga misturada nas almas. Ninguém pode ir para lá sem se tornar puro. No mundo novo, todos são Satopradã. Quando as roupas são novas, elas são consideradas Satopradã, e então, quando ficam velhas, elas se tornam Tamopradã. As roupas de todos agora estão quase se despedaçando. Todos chegaram a um estado de total decadência. Aqueles que foram os senhores do mundo se tornaram totalmente pobres. Eles são aqueles que agora têm de se tornar ricos. As pessoas não sabem destas coisas. Quando Bharat era o paraíso, ela era o reino de Lakshmi Narayana. Aqueles de todas as outras religiões vieram mais tarde. O pai senta-se aqui e lhes explica essas coisas verdadeiras. Vejam quão respeitado é o Gita. Ao estudarem aquilo, as pessoas caíram completamente. E é por isso que elas clamam, ó purificador, venha, nós nos tornamos corruptos. Só Deus pode salvar. Tudo nas escrituras pertence ao caminho de devoção. O seu intelecto entende que ao receberem conhecimento de Baba, vocês se tornam divindades. Agora vocês têm desinteresse no mundo inteiro. Os sannyasis fazem muito a devoção de se banhar no Ganges, etc. No início, a devoção também é Satopradã. Depois, ela se torna Rajo e então Tamo. Dá-se o mesmo. Dia de meio ciclo e a noite de meio ciclo são lembrados. Juntamente com o dia e noite de Brahma, também deve haver o dia e noite dos Brahmis. Vocês agora estão entrando no dia e a noite de devoção está terminando. Há muita tristeza na devoção, aquela chamada de noite. As pessoas continuam a tropeçar na escuridão em busca de Deus. Não existe ninguém no caminho de devoção que possa conceder salvação. Ninguém exceto vocês conhece Deus precisamente. Ninguém consegue entender que a alma é um ponto e que a alma suprema também é um ponto. O próprio Deus vem e explica a vocês por meio do corpo de Brahma. Eles então retrataram a carruagem de sorte na forma de um touro. Não há questão de touro. O pai explica tudo muito bem, mas isso não se assenta precisamente no intelecto de ninguém. O pai senta-se aqui e explica: filhos, eu sou o pai de vocês, almas. Lembrem-se de mim e lembrem-se de sua herança, e desse modo seus pecados serão absolvidos. Mas em vez disso, vocês dizem que se esquecem dele. É admirável. Será que vocês deveriam se esquecer de um noivo ou pai assim? Será que uma esposa se esquece de seu marido ou um filho se esquece de seu pai? Então, por que vocês se esquecem deste aqui? Vocês até mesmo dizem: Baba, você está nos tornando senhores do paraíso, e ainda assim nós nos esquecemos de você. O pai diz: se vocês não se lembram de mim, de que modo a ferrugem que está sobre a alma será removida? A coisa principal é a lembrança. Não temos conexão com nenhuma outra religião. Eles ensinam história e geografia nas escolas. Alguns não entendem de jeito nenhum. Não se assenta no intelecto deles que o pai está ensinando vocês. Acha, ao menos se lembrem do pai e de sua herança. Ou vocês até mesmo se esquecem disso. Vocês nem mesmo se lembram do Baba para quem vocês fizeram devoção durante meio ciclo. Vocês, filhos, sabem com o intelecto que deixarão seu corpo e irão para o seu reino. Este é seu nascimento final. Vocês os veem com aquelas feições na região sutil. Vocês os veem no paraíso também. Vocês sabem que Mama e Baba se tornarão Lakshmi e Narayana. Na Idade de Ouro, vocês entendem que deixarão um corpo e tomarão outro. Lá vocês não têm o conhecimento de que haverá a Idade de Prata após a Idade de Ouro e então a Idade de Cobre, e que vocês continuarão a descer. Nenhum conhecimento permanece lá. Vocês continuam a renascer. Lá vocês continuam a ser conscientes da alma. Então, a partir de serem conscientes da alma, vocês se tornam conscientes do corpo. Somente vocês brahmins têm este conhecimento. Ninguém mais o tem. Somente o Pai, o Senhor de conhecimento, o oceano de conhecimento, dá este conhecimento a vocês. Definitivamente, ele o contaria a vocês, brahmins, vocês, filhos de Brahma. Os filhos de Brahma são a comunidade brahmin. Há uma diferença de dia e noite. Vocês se empenham e se tornam completamente virtuosos. Vocês se tornam completamente sem vícios. Enquanto vivem em casa com sua família, lembrem-se do pai. Vocês definitivamente têm de desempenhar ações. O yoga de seu intelecto deveria estar conectado ao pai. Vocês podem agir, vocês podem trabalhar como um carpinteiro ou mesmo governar um reino. Há o memorial do rei Janaki. Continuem a governar seu reino, mas o yoga de seu intelecto tem de se manter conectado ao pai. E assim vocês receberão a sua herança. O pai diz: Manmanabhav, constantemente lembrem-se apenas de mim. Shiv Baba diz: Quando vocês dizem apenas Shiva, vocês se lembram do Shiva Linga. O nome do corpo de todos é mencionado, pois eles desempenham um papel por meio do corpo. Agora vocês estão se tornando conscientes da alma e se manterão assim durante meio ciclo. Nesta época, todos são conscientes do corpo. Lá, o rei, a rainha e os súditos, todos são conscientes da alma. O tempo de vida de todos é longo. Aqui, o tempo de vida de todos é curto. O pai senta-se pessoalmente diante de vocês, filhos, e explica também. Ele diz, ó almas, a razão disso é que são vocês, almas, que recebem este conhecimento. Dharna também diz respeito a vocês, almas. Baba não tem corpo. Todo conhecimento está na alma. A alma é uma estrela e Baba também é uma estrela. Ele não renasce, enquanto vocês, almas, sim. É por isto que Baba lhes deu trabalho para fazer. Ele disse a vocês para escreverem o louvor da alma suprema e o louvor dos filhos. Os dois são diferentes. O louvor de Shri Krishna é diferente. Ele é corpóreo, enquanto aquele é incorpóreo. Quem o tornou tão virtuoso? O que se diz é que definitivamente foi a alma suprema quem o tornou daquele jeito. Nesta época, vocês são a comunidade de Deus. O Pai está ensinando vocês. Vocês experimentam a recompensa mais tarde. Ninguém ensinará isto a vocês na Idade de Ouro. A parafernália do caminho de devoção terá terminado. Também tem de haver desinteresse neste mundo, ou seja, vocês têm de renunciar seu corpo e todas as relações corpóreas e se considerar uma alma sem corpo. Vocês vieram sem corpo e têm de voltar sem corpo. Este mundo velho será destruído e nós iremos para o mundo novo. Simplesmente continuem a ter este empenho da lembrança. É nisto que muitos falham. Eles não se lembram do Pai de jeito nenhum. Expliquem a todos que vierem aqui. Shiv Baba diz por meio de Brahma, lembrem-se de mim e a sua liga será removida e vocês se tornarão mestres da terra de Vishnu. A terra de Vishnu é a terra do paraíso. Lembrem-se do Pai o tanto quanto possível. O Pai de quem vocês se lembraram por meio ciclo agora veio pessoalmente diante de vocês. Ele diz, lembrem-se de mim. Ninguém o conhece. Ele próprio vem e se apresenta. Dificilmente alguém me conhece como sou, ou entendem o que sou, ou têm essa fé. Se eles tivessem fé, eles se empenhariam e reivindicariam a herança deles. Shiv Baba diz, ao se lembrarem de mim, seus pecados serão absolvidos e vocês se tornarão puros e os senhores do mundo puro. Vocês não devem desempenhar nenhuma ação pecaminosa. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bapidada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. 1. Empenhem-se e tornem-se completamente virtuosos. Não importa o que vocês façam, façam aquilo na lembrança do pai. Não desempenhem nenhuma ação pecaminosa. 2. Sua veste velha, seu corpo, está totalmente decadente. Portanto, removam seu apego dela. Empenhem-se completamente para tornar a alma Satopradhan. Pensam que vocês sejam um alto soberano firme e inabalável, que constantemente tenha experiência de alegria suprassensorial. Os filhos que recebem a herança da alegria suprassensorial na idade da confluência para sempre, isto é, aqueles que têm plenos direitos sobre o legado do Pai, são os que têm força de vontade. Eles constantemente terão a experiência de alegria suprassensorial inabalável. Tais herdeiros, isto é, aqueles que têm pleno direito à herança, obtêm uma autossoberania constante e inabalável. Slogan: quando há a consciência de meu, o intelecto se inverte completamente. Sinal Avyakt: constantemente tenham a experiência de um estágio inabalável, impassível e constante. De acordo com a hora, vocês devem permanecer constantemente inabaláveis, impassíveis e plenos de todos os tesouros. Se houver a menor oscilação, vocês não serão capazes de experimentar todos os tesouros. O modo de manterem constantemente consigo os tesouros que receberam do Pai é permanecerem constantemente inabaláveis e impassíveis. Ao permanecerem inabaláveis, vocês continuarão a ter constantemente a experiência de felicidade. Vocês podem até ter a felicidade de riqueza perecível ou a cadeira perecível da posição de liderança e ter tanta felicidade ao receberem nome e fama, mas esta felicidade é imperecível. Aqueles que são inabaláveis e impassíveis terão esta felicidade. Versões inestimáveis de Mateshvari. Quais são as raízes principais do estágio ascendente e do estágio descendente? Muitas pessoas fazem a pergunta: quando nos esforçamos tanto para recebermos o status de liberação em vida, qual é a razão para descermos? Embora digamos que este é um jogo de vitória e derrota, definitivamente deve haver uma razão para os estágios ascendentes e descendentes. Em que base essa peça é encenada? Assim como podemos escalar nos esforçando, da mesma forma, deve haver uma razão para cair. Esse motivo não é grande coisa, é apenas um pequeno erro. Por exemplo, Deus diz: lembrem-se de mim e eu lhes concederei o status de liberação e liberação em vida. Da mesma forma, quando nos tornamos conscientes do corpo e nos esquecemos de Deus, caímos. Então vamos para o caminho de pecado e caímos na armadilha dos cinco vícios. Nós recebemos tristeza. Portanto, a culpa é nossa, não do Criador. Quando as pessoas dizem que Deus dá felicidade e tristeza, isso está absolutamente errado. Baba é o doador de felicidade, não o doador de tristeza. Recebemos felicidade por meio de nossas ações elevadas e tristeza por meio de nossas ações corruptas. Definitivamente recebemos de Deus o fruto das boas ações e a punição das más ações. No entanto, não podemos dizer que Deus da felicidade e tristeza. Não. Deus está conosco em nosso estágio ascendente, mas é Maya que nos faz cair. De um modo geral, também aceitamos a companhia de alguém ou ajuda para a felicidade, mas ninguém dá sua companhia para receber tristeza. De acordo com o resultado das ações que realizamos, é o fruto que recebemos. Dentro deste drama, o jogo de felicidade e tristeza é baseado em suas ações. Mas as pessoas com intelecto degradado não conhecem este segredo. Acha. Om Shanti.